Há mais irritações do ar, sejam muito bem-vindos. Hoje com o José de Pina. Pina, bem disposto?
Hoje comigo, hoje.
Sim, hoje, mas vocês podiam ser, podia ser faltado.
Contigo.
Como é que estás?
Mais uma semana, certo. Com irritações, senão não estava aqui.
Eu, é isso.
Não
é? É isso, mais uma semana.
Mais uma semana.
E mais um ano, não é? Já agora.
Mais um verão.
Mais um ano, mais um verão. É
mais
isso.
Um mês.
E a tua relação com a pandemia, não é mesmo? Como é que estão as coisas?
A mesma. Tenho aqui uma coisa, uma coisa de observação que eu reparei que eu vou trazer. Vou falar um pouco
Carla Quevedo
isso.
com um vestido étnico. Não é bem
não.
Étnico, mas...
Não,
achas?
Étnico.
Não, no sentido parece assim africano, assim...
Ah, é um sentido... Tem qualquer coisa. Tem.
Mas é uma coisa para fritar. Mas para fritar. Vais a um hotel, um coquetel de um hotel, uma coisa assim. Um lançamento de um... salado. Vamos a lançamentos, não é?
Vem aqui ao programa.
O lançamento de uma fragrância.
Vem aqui ao programa.
Não, depois. Por exemplo, o lançamento de uma fragrância, não é?
Pode ser.
Gosto da palavra fragrância.
Fragrância.
E Luís Pedro Nunes.
Olá.
Nosso enviado especial à vida real, à internet e à vida real.
E à vida real.
Como é que vai essa relação com a pandemia?
Tranquila.
É?
Pacificada.
Pacificada,
pacificada.
Bom, a semana fica marcada, falando de assuntos sérios, momentaneamente, a semana fica marcada por qualquer coisa europeia. Eu não sei se é uma cimeira, se é uma... Não, perdi um bocadinho o...
Summit.
Cimeira europeia.
Qualquer coisa europeia, onde a malta toda decidiu que, enfim, os países teriam acesso a fundos por causa do impacto da pandemia nas suas vidas e na economia. Houve um lado um pouco reality show, não é? Que se calhar não vai haver. E houve, não é, Carla?
Sim,
sim. Para aí?
Sim, a minha irritação tem que ver com isso.
Irritou-te vir a massa para Portugal?
Não me irrita vir a massa para Portugal.
Até porque
também
é merecido,
não exagero.
Que é merecido.
Exato. Sobre tudo isso. Mas, enfim, vamos começar então pelo princípio. Houve a tal cimeira europeia naquele cenário que todos vimos, aquela sala enorme, todos muito afastados uns dos outros.
Por causa do Covid,
não é? E não só, e porque a sala realmente é gigante. E, no fim, houve fumo branco, ao fim de 4 ou 5 dias, creio, houve fumo branco, e o chanceler austríaco Sebastian Kurz, que é um dos designados países frugais, um dos ministros. Estes países frugais são a Holanda, a Áustria, a Suécia e a Dinamarca, e foram muito falados nesta cimeira.
Coincidência, são países ricos, não é? Coincidência.
São países ricos, são frugais e por isso, claro, a frugalidade, sabemos, a simplicidade não é fácil de atingir. E aqui temos um tweet do tal Sebastian Kurz, de quem eu nunca tinha ouvido falar, com a tal hashtag...
É um direitolas.
Hashtag frugals. Eu nunca tinha ouvido
direitolas.
Falar.
É direitolas.
Ele tem direitolas. Ele podia estar naquela equipa do Casas de Luxo de Nova Iorque, já reparei. Aquele estilo tipo...
Eu gosto dele.
Não é Luís Pedro? Tem um ar assim... pois.
Tá,
como se diz, desculpa, como se diz na minha zona, ainda é um chaval.
Ainda parece um chavalinho.
É um chaval.
Pronto. Eu não sei se vocês seguiram a imprensa portuguesa e seguiram com certeza... mas pronto, durante a Cimeira Europeia, os frugais foi o nome dado aos países que de facto decidem e que ganham alguma coisa com isto tudo. E a política em Portugal, a imprensa acabou por acompanhar bastante a política que se faz neste momento em Portugal, que é baseada numa espécie de retórica difamatória ou maldicente, se quisermos ser simpáticos, em que há repugnantes, forretas, etc., contra os coitadinhos, os pobres do costume, os desgraçados que não têm voto na matéria, que somos nós, não é? Portanto, irrita-me. Irrita-me que o termo frugal
seja... Que as imprensas nacionais fazem isso...
Certo.
Em cada país, para cada país.
Pronto. A mim, sinceramente, irrita-me que o termo frugal seja dito com despeito e seja interpretado com despeito. Uhum. Porque, no fundo, o que é que nós temos? Temos países e temos governos mais rigorosamente falando, temos governos que estão preocupados em defender os interesses dos seus cidadãos. E, portanto, havia uma proposta em cima da mesa de 500 mil milhões de euros que estes ditos frugais, acautelando os interesses dos seus povos, baixaram 500 mil milhões de euros em subvenções, pronto, baixaram para 400 mil milhões. Portanto, houve aqui 100 mil milhões que conseguiram, enfim, negociar. Eu acho que a irritação, no nosso caso, devia ser muito mais connosco, que estamos permanentemente nesta situação de país que não passa da cepa torta há séculos, mas que continuamos a dizer que o problema é dos outros e a chamar nomes aos outros e a não sei o que dos outros e os outros é que interessam. E, portanto, o que tínhamos, assim, falando muito genericamente, tínhamos um jantar de 500 mil milhões de euros, não é? E os frugais conseguiram convencer a União Europeia a dada altura de que já não é preciso comer sobremesa. Pronto, é só isso. Porque, quer dizer, acho que a conta ter ficado nos 400 mil milhões, para todos, obviamente, não só para Portugal, também não é assim uma coisa tão pouca, não é? Portanto, também não vamos estar a insultar estas pessoas, acho eu, acho que não. Agora, devemos olhar para nós, acho que cada vez mais devemos
Portugal
olhar para nós.
Portugal é uma
nós.
Reação muito...
Não é, desculpa, não é uma questão de nos estarmos a culpar e de vir com um discurso de nos culparmos e ai, não sei o quê, não é nada disso. Mas acho que já está na altura de percebermos alguma coisa sobre aquilo que queremos e, nomeadamente, sobre o que é que queremos fazer com este dinheiro que vem aí. Que é muito.
Mas eu não estou... Achas que nós somos uns pedincholas, é isso?
Não é sermos uns pedincholas, é que nós estamos sempre a atacar os outros.
Nós, Sul, não é?
Nós, eu quando digo nós, digo Portugal, e digo, sobretudo, os governos de Portugal, não podem estar a atacar os outros por estarem a defender os seus próprios povos.
Pois,
percebes?
Okay,
não é possível. É uma retórica que é constante, sabemos que faz parte da política, mas que às tantas, pronto,
mas
está bem, mas a gente vai olhar para nós.
Segundo, as sondagens, é uma retórica que faz sentido, porque as intenções de voto nos partidos do governo aumentam, no partido
pois,
do governo
mas
aumenta.
Mas eu penso que, pois, com certeza, a política é feita disso, não é? Vamos chamar, estabelecer uma divisão é mais fácil, não é? É mais fácil dizer, olha, aqueles são maus, aqui nós somos bons.
No governo de Passos Coelho era um bocado o contrário.
Não é assim que se passa.
Era um bocado o contrário. No governo de Passos Coelho, nós não éramos bem uns pedincholas, éramos mais uns farrapos. Ou seja, eles diziam, não, vocês querem nos dar, só nos querem dar isto. Não, deem-nos menos ainda. Deem-nos menos ainda, pá, que é bem feita. Isso era o contrário.
O governo de Passos Coelho, também conhecido como o governo que levou Portugal à falência, não é?
Exatamente.
Não.
E que tem a culpa disto.
A posição, tanto é...
O telefone está com pouca bateria.
Há o pedinchola. E depois há o coitadinho. Vocês têm razão. Não, deixem aqui nada, pá. Vocês têm toda a razão, nós somos uns bolhas, somos uns... Também queremos no exagero, também queremos no exagero. Acho que eu estou a perceber o que tu estás a dizer.
Há
um meio caminho. Estamos na União Europeia, temos que contribuir.
É óbvio.
Também não estamos nada.
Então, para que é que estamos na Europa?
Aqueles rapazolos dos frugais também têm, também sacam, à conta também disto tudo. Senão também não estavam lá.
Não quer comprar as peças Lego à Dinamarca, não é?
Podemos é não fazer um bocadinho estas figuras do queremos mais e atacar os outros para o que não dá. Eu percebo o que estás a dizer.
Sim, até porque repara, uma pessoa frugal. Uma pessoa frugal, eu acho que a frugalidade, não sou eu que acho, mas a frugalidade é uma virtude. Sem dúvida, mas
tudo depende, desculpa, tudo depende do ponto de vista, porque a retórica portuguesa neste momento é que quem diz, como a Isabel Joné teve o azar de dizer que as pessoas não podem comer bife todos os dias, é a dizer atacada. Mas claro, os portugueses têm muito orgulho em dizer que os seus avós tinham pouco e se contentavam apenas com uma maçã e com uma azeitona.
Mas isso não é ser frugal, não é?
É ser pobre.
Outra coisa é ser frugal. E uma coisa também é ser rico. Os ricos, uma maneira
são
de ficar
ricos,
rico,
sorte, como sabes.
Uma maneira de ficar rico, há várias maneiras de ficar rico. Repara, uma maneira de ficar rico é precisamente ser frugal. E não, e,
ah,
e, e portanto, se calhar podíamos aprender algo. Furgal,
furgal implica limpeza também, lavagem, não?
Poupança.
Ah.
Acho que os holandeses são ricos porque são arrogantes.
Pouco, não é?
Acho que a arrogância podia incluir lavagem também.
Não, acho, pouco. Acho que é por serem arrogantes que os holandeses são ricos. Pois. Acho que é isso. É isso.
Certo.
Mas depois há o frugal, mas depois também há agora há essa onda dos minimalistas. Tem a vida
Maricondo,
minimalista.
Maricondo?
Maricondo é bem minimalista, mas é mais arrumações.
Porquê é que eu gosto
a vida minimalista.
É muito minimalista.
Pá, é muito Kurtz, o Kurtz deve ser. Tu olhas para ele e ele é um minimalista.
Vamos ouvir o Luís Pedro Nunes, a nossa enviada especial à imprensa internacional.
Vamos lá numa coisa. Eu não sou crítico à posição portuguesa. Contudo, eu recuso o termo frugal, porque é ideologicamente colocá-los do lado certo da equação. Segundo...
Mas o termo frugal é português, não é? Ou não?
Não, não. Frugal... São eles que se...
São eles que se auto-intitulam.
Eu não aceito isso.
Ele
não aceito isso.
Twitter tinha a hashtag
não aceitava antes o acrónimo PIGS.
Porquê é que não aceitas o espelho?
Porque é derrogatório. Se eles são frugais, nós somos os tipos que se esbanjam e basta claro. Ver a capa da revista, da revista holandesa como foi colocada.
É
depois
política,
é porque há aqui um problema de análise. Isto no final, como é que ficou? Eles não vão gastar nem mais, vão gastar menos dinheiro para a União Europeia no final. E mais, não há aqui nenhum dinheiro, há dinheiro que é alocado da Europa de projetos de programas. Para
as coisas do ambiente e digitais.
Subvenções.
Né?
E os empréstimos que são feitos, estes empréstimos que são feitos não é uma mutualização da dívida, mas cada um fica com a tranche da dívida que pede, ou seja, a dívida não é de todos. Uhum. Sendo pedido por todos, a dívida não é de todos. Portugal pede 100 mil milhões. E a Holanda pede 2 mil milhões, sendo pedido por todos, Portugal continua a ficar com os 100 mil milhões. Portanto, não há aqui nenhum favor. O que acontece é que isto baixa as taxas de juros. E, portanto, com isto tudo, a Holanda ficou a pagar menos à Europa, ficou com mais benefícios no Porto de Roterdão, continua com os benefícios fiscais para as empresas que lá vão, e PQP para eles todos, porque é isto fica com... há aqui uma concessão ideológica com que nós aceitamos isto dos frugais e dos holandeses, e parece que está tudo bem, não está. Ele foi ali defender a sua quintinha e o seu eleitorado, e ainda por cima passando uma ideia de uma ideologia pura, limpa, contra nós que somos os porcos que aqui estamos à beira-mar. Está errado, desculpa lá.
Está, e ainda por cima a Holanda tem benefícios fiscais para as outras empresas irem para lá.
Mas não há nenhuma lei em Portugal ter benefícios fiscais, para não?
Não, escuta uma coisa, o que está aqui a dizer? Não tem que estar a papar isso, como sendo uma coisa... Quer dizer... Há aqui um passado que
chegou aqui
e eu não concordo com o António Costa e tenho vergonha de algumas coisas com o António Costa. Contudo, vamos lá aqui também olhar para isto como as coisas são. Não
é benefício fiscal aqui... para os milionários europeus que não pagam impostos cá?
Sim, isso. Nós fazemos, temos é verdade,
é
nós temos offshores para velhos, nós temos offshore para reformados. E agora a Grécia vai fazer o mesmo e já estamos a achar, agora vamos ter. Bom, a Grécia vai nos fazer concorrência.
Mas nós somos.
Esse é aí que eu estou com o Carly, aí é que parece que tudo o que os outros fazem também, nós, os outros são malandros. Pronto, se nós fazemos, se nós fazemos isso para os reformados europeus, estamos aborrecidos porque a Grécia vai fazer.
A Carla tem aqui um outro tema que talvez explique o que se passou.
Não sei se explica se tem relação. É uma irritação. É uma irritação que vem da semana passada, mas eu trago-a hoje porque sinto que não se deu relevância suficiente ao assunto. E falo, se calhar, desta. Podemos ver a fotografia.
Imagem, sim.
O link, exatamente. Falámos muito sobre esta imagem do primeiro-ministro português curvado perante. O seu homólogo holandês.
Curvado, porque não há bacalhaus no.
Porque os cumprimentos estão completamente out of control, não é? Pronto. Quer dizer, nós não sabemos como é que nos havemos de cumprimentar e, portanto, vai vénia, vai tudo, vai.
Tá bem, mas não posso dar bacalhau ao beijinho?
Claro, eu não achei.
Eu tenho sempre dúvida quanto a isto. Isto é um frame. Eu não sei se antes do António Costa
claro.
O holandês também
se fosse
não se
Ventura com a mão esticada, sabemos a intenção.
Não, mas não, antes do António não, Costa tá fazer isto ou depois, não sei se o holandês também fez. Isto é um frame.
Sim, mas não está em causa a vénia.
Mas falou-se muito.
A vénia também esteve em causa.
Depois
olharam para os sapatos.
Não, repara uma coisa, é isso que eu estou a dizer. Falou-se muito da vénia, falou-se muito de curvar, mas esqueceram-se do essencial, que é a questão dos sapatos. A questão dos sapatos que o António Costa levou para um encontro muito importante E eu agradecia agora que mostrassem os sapatos com mais detalhe. Exatamente, exatamente. E, portanto, estamos aqui a falar de que é que estamos a falar. O distrito, o Costa quebrou o protocolo usando, e agora segundo a descrição do Observador, que penso que é eloquente,
é produto
um
nacional.
Par de sapatilhas com sola de cortiça, indício claro de que se trata de produção portuguesa, acomodado por uma malha leve, elástica e transpirável. E de que marca, perguntam vocês?
Fácil.
Marca as portuguesas, também, pronto, também bastante eloquente.
Aquela marca de Sabrinas, não?
Não, a marca de Sabrinas é Josefinas. Eu podia ter trazido as minhas Josefinas, mas não.
Mas se tu não gostas deste, eu gosto dos sapatos.
Eu também gosto dos sapatos. Os sapatos devem ser ótimos
o
para ir ali passear
isto,
na boa.
Isto, desculpa,
Pina, usavas.
Nós estamos aqui a elaborar. Isto
também.
É frugal.
E o espeto também.
O espeto
isto
também.
É frugal. Isto é frugal.
Com certeza.
Sabor da terra.
Mas existe
sabor
uma coisa, e eu desculpem, peço
imensas
desculpas.
Pina, tu usavas.
Repara.
Sim.
Não metas em problemas agora.
Mas eu até acho que usava. Eu não acho mal os sapatos, acho bem. Mas diz, Carla, desculpa. Vai.
Já vi pior.
Eu peço imensas desculpas, mas...
Não usavas?
Para mim, o... Não.
Mas tu usas Sabrinas. Usas Sabrinas. Usas Sabrinas. Não sei.
Sei que não são Sabrinas.
Não, por causa
de
Sabrinas. Por falou sem Sabrinas.
Uso. E ficam bem.
Ficam bem.
Ficam bem.
Então, olha,
ficam
parabéns,
bem como,
que é raro,
como ficam bem,
é
sabes?
Sabrinas
aquelas
bem
atrizes francesas ficam.
Continua, Carla, então, os sapatos que achamos bem, menos tu, sim.
Quer dizer, eu acho lindamente, sim, acho que se podem usar em todas as ocasiões. Mas, para mim, o protocolo é importante, é uma marca de civilização. Uhum. Já falámos aqui de quebras de protocolo, eu acho que sou eu que trouxe essas irritações. Também no António Costa, estou a lembrar-me recentemente das calças de Ganga Gate. De Angola.
É verdade, nós falámos disso, ele saiu do avião, não é?
Eu não concordo com isto. Eu acho que a intenção é boa, com certeza, de promoção de um produto português, mas não é o momento
adequado.
Não passa
por chique, não passa por.
Não passa nada por chique, não passa nada por chique. Isto passa por chique alguma vez.
Eu acho.
Não acho.
Uma espécie de chinelos de quarto subidos. Sim.
Ai, ouve lá, não. Eu acho que, quer dizer, o que é que podemos esperar? Podemos esperar, o que é que pode ser o futuro? Pode ser, vai a Merkel com umas Birkenstock? Não vai.
Se fosse o Brad Pitt com isto, não, quando
não
achavas
vai.
O Brad Pitt atraente,
não
é mesmo?
O Brad Pitt não é político, não é uma questão de ser atração. Isto não é por ser atraente ou deixar de ser.
O Brad Pitt
isto
numa
Brad
semana
Pitt podia
dos
usar
Oscars.
Qualquer
era
coisa.
Era loucura, mais vendido
podia
do mundo.
Usar qualquer
Costa.
Coisa. Sim. Não, não é o Costa. É o Costa numa situação particular em que é preciso cumprir o protocolo e nós estamos lá para vender produtos portugueses. Eu não...
Sempre,
não.
Né?
Há
eu
momentos...
Lá, eu, sinceramente,
irritou-me. Há momentos
encontrar,
para isto.
Eu vou-me encontrar com os frugais, vou levar um calçado simples e frugal.
Mas não negocieis, não negocieis, não negocieis fundos.
Mandou-me indireta, aquela malta toda.
Não negocieis fundos.
Vamos saber, Luís Pedro. Vamos saber, Luís Pedro. Luís Pedro.
Saiu um texto logo inicial, há uns tempos, do Rentes de Carvalho, em que falava sobre os holandeses, a defender os holandeses. E uma das coisas que eu
dizia, ninguém ligou muito.
Sim, mas uma das coisas que ele dizia é que os holandeses só pensam sempre em negócio.
Sim, sim, sim.
Temos ali uma ideia de que, como o nosso Primeiro-Ministro está, também só pensa em negócio. Portanto, não
mas gostaste dos sapatos, Pedro?
Sabes, há uma questão.
És um homem da moda, não é?
Sim, não me incomodou nada. Aliás, por acaso.
És um homem de GQ, sim.
Até a primeira coisa que disseram, a ver como eu trago aqui um.
Deve estar bem, são vans. Não é alpargata, são vans.
Umas vans tipo.
Originals,
não vês ideias.
E então.
Já perguntei onde é que se vende, porque
estava a dizer que. Portanto, não é uma coisa que me foda. Ele, por acaso, na primeira vez que vi, li qualquer coisa a dizer que ele tinha um problema de coluna e não sei o quê, por isso é que levava aqueles sapatos. Não sei se depois se confirma.
António Costa?
Sim, a primeira coisa.
Não,
mas, deixa-me dizer o seguinte: há uma coisa que eu reparei para mim, minha tristeza, foi que na imprensa internacional, e vi muita coisa, vi imprensa espanhola, vi imprensa francesa, imprensa inglesa, o António Costa não apareceu em quase lado nenhum, portanto, os sapatos dele...
Bom. Apareceram aqui nesta notícia, muito, só para consumo interno.
Muito...
Não.
Os sapatos dele não foram notícia.
Não valeu a
pena,
então.
Falámos da coluna de António Costa, ou como se diz em Lisboa, coluna.
Acho que é um tipo protocolo que...
Eu percebo a Carla, enfim, é uma mulher de bom gosto, uma mulher que comprou um guarda-chuva a primeira vez e não desistiu de encontrar, certo? Verdade?
Não desisto.
Verdade. Mas eu estou do lado de António Costa. Eu acho que foi... Revela alguma ousadia, não achas, Luís Pedro?
Não acho mal.
Eu que sou um fashion victim.
É isso, o Luís Pedro compreende.
Francamente.
O Luís Pedro compreende.
Francamente.
Bom, Pina.
Tenho uma para ti. Simplificar. Simplificar.
Sim, também dá.
Simplificar.
Simplificar.
Simplificar, como dizia João.
Simplificar.
Sim. Ou supermercado.
Ouvi esta semana o simplificar e fiquei. Lembrei-me logo.
Podemos ir ao supermercado ou ao supermercado. É outro.
Certo.
Não é preciso. Pronto, eu lancei esta, não era agora para.
Jé de Pina, o que é que te irritou esta semana? Uma semana importante na tua vida. Já soubemos, porque... mandaste vir jantar de um restaurante.
Foi, não, pronto. Foi mais um.
Não do Uber e
passou mais um ano,
Passou mais um ano.
E não ganhámos o campeonato.
Pronto, e irritei-me sempre. Não, e eu estou sempre irritado, não é? Porque estou aqui. Às vezes, quando não venho, é porque não tenho irritação.
Certo. Não vens.
Pronto, porque eu depois fico aqui mole e não quero estar aqui.
Certo.
Portanto, eu passo a semana toda a arranjar lenha para me queimar, né, como se costuma dizer. Ando por aí à procura de situações. E pronto, é aquela coisa, irrito-me logo existo. E esta semana irritei-me. Com isso não tem graça nenhuma. Isto também, nós também não nos irritamos com coisas sem graça, não é? Aquela história do tal canil. Na Serra da Agrela, pé de Santo Tirso, não sei o quê, com os cães e com os gatos.
É só um incêndio, não é?
Um incêndio. Além da horrível morte daqueles animais, uma coisa absolutamente estúpida, não é? Estavam fechados num tal canil ilegal. Irrita-me como é que a estrutura protocolar de comando das forças da administração interna é uma estrutura tão pesada, não é? Que prioriza, dá o direito de... o direito de propriedade privada sobrepõe-se ao direito da vida dos animais. Mas se tivessem lá pessoas, obviamente esse direito de propriedade privada... Pá, vamos lá salvar as pessoas que estão lá dentro, certo? Estão a perceber? Portanto, esta noção... Portanto, ainda está enraizado... Em alguma mentalidade portuguesa, eu nem estou a culpar aqui a GNR, não vou culpar nada, porque a GNR é uma estrutura de administração interna que está ali para cumprir as ordens de comandos.
É uma força militar,
não é? Uma força militar. É uma coisa que ainda está muito cristalizada na cabeça, não sei se em Portugal, se no resto dos países da Europa, porque não há dados parecidos. É pá, isto também aconteceu há uns anos, olha, na Áustria, não sei, aconteceu. A verdade é que aconteceu aqui. Como é que é possível? Que é possível? Ou seja, aquilo é bicharada. Não podemos entrar lá, deixem lá a bicharada. Deixem lá a bicharada em paz. Isto é que faz-me... Irrita-me. Irrita-me como é que não há descontração suficiente. Vamos lá salvar isto. Ainda por cima. É um canil ilegal. Outra coisa. Depois, a segunda coisa que me irritou foi... é um canil ilegal... Toda a gente sabe que é ilegal e toda a gente sabe que existe e toda a gente sabe o local. E quando digo toda a gente, é toda a gente.
Autoridades
e tudo. Uhum. É fantástico. É como só vês. Olha, ali é um casino ilegal. Toda a gente sabe que é um casino ilegal. Toda a gente vai lá jogar e quando digo toda a gente, é toda a gente. E está tudo bem. E ninguém pode entrar lá dentro porque é propriedade privada. Esta coisa do Portugal é ilegal, mas tem que se proteger propriedade privada. Isto tudo irritou-me. Mas eu até já separei o caso do... aquela coisa horrível dos animais. Isto é estranho. É estranho. E se calhar... eu acho que isto é bizarro. Eu acho que isto tem que se investigue isto. E que de uma próxima vez, se as pessoas se consciencializem disto. Mas isto também começa a ser natural. Porque depois nós temos. Como é que isto vem? Como é que vem esta ancestralidade, este pensamento português? Ainda recentemente, na Assembleia da República, foi chumbado uma proposta de acabar com qualquer apoio, por exemplo, às touradas. Isto é um pensamento que está... Ou seja, há touradas, picamos ali o bicho, pimba, pimba, pimba. Portanto, um bicho é um bicho, vamos ver... Portanto, um bicho é um bicho, deixa o bicho estar lá dentro, para ninguém entrar aí dentro, deixa lá os bichos. Vamos ver, esta coisa do bicho, Não sei se era na altura do Descartes, não sei quem, que os animais eram vistos quase como uns seres, não eram bem robôs, eram uns seres quase sem alma, sem abstração nenhuma. É um bicho, um objeto.
Portanto, um objeto, exatamente.
Parece que ainda estamos aí. Portanto, isto irritou-me.
Mas não estamos, não é?
Mas não estamos, mas de longe não estamos. E de repente, aquilo para mim foi uma cena absolutamente anacrónica. Pronto, foi um bocado isso. E isto irritou-me. Pois como é que é possível um país que organiza eventos espetaculares, somos conhecidos a organizar eventos, que até temos agora a Champions, epá, e depois não há um protocolo de comando que alguém abra a porcaria do canil e vamos lá salvar aquela bicharada, não é? É incrível como
também
é que consegue...
Não há nos incêndios onde não há animais, não é?
Hã?
Também nos incêndios em que não há animais envolvidos, também a coisa não corre muito bem.
Não, mas passado estes anos todos, parece que há aqui uma entropia deste comando, com o ministro Cabrita, lá com a sua viseira personalizada, está a tentar. Bom, o Cabrita agora fez uma caricada. Foi a máquina zero.
Alguém quer...
A máquina zero.
Este é daqueles assuntos que, se uma pessoa fala realmente o que pensa, arrisca-se a ser destruído nas redes sociais. Mas o problema aqui, e eu nem sequer vou falar desse caso, vou falar dos casos seguintes. O problema aqui não foi de pessoas que não gostam de animais contra pessoas que gostam de animais. Foi pessoas que gostam muito de animais contra pessoas que gostam muito, muito, muito de animais. Porque aquela pessoa, aquela senhora que tinha um canil ilegal...
Era por bons motivos,
era uma senhora que, afinal, eu nem sabia o nome do coisa. Se calhar tem síndrome do Noé, gosta tanto de cães,
exato,
começa,
sim,
a colecionar
cães, começa
a guardar cães, a guardar cães, a guardar cães, a guardar cães, porque adora, sim, animais. Uhum. Portanto, não é uma pessoa que faz mal a animais.
Obviamente
que detesta,
não adora nada.
E aí acontece... Gosta, quer dizer, aliás,
uma das senhoras
que bateram no carro e tentaram bater-lhe, aquela multidão já deslocada, depois foram lá e viram que afinal os cães não estavam maltratados, isso aqui, e o próprio veterinário disse que, mas, quer dizer, não estão nas condições ideais, mas não estão mal, e a senhora estava completamente esbaforida e tinha partido o vidro da carrinha e não sei o quê. Portanto, não há aqui o bem contra o mal. Há dois amores enlouquecidos de animais, um contra o outro amor enlouquecido de animais.
E que dá um resultado, quer dizer, que está à vista.
E isto vem de onde? Vem de uma lei, e é isto que ninguém... O Observador foi o único que teve coragem de fazer um artigo sobre isto. Que é, desde que aquela lei que foi feita pelo PAN contra o abate dos cães,
sim,
que depois atiraram aquilo para as câmaras, e agora ninguém consegue resolver aquele problema.
Esse é que é o
problema. E depois as senhoras que ficam loucas de ver os cães abandonados e criam zonas para colocar os cães, e depois chamam aquilo um canil ilegal, e como alguém disse, quando as carraças e as pulgas atacam aquilo, os cães ficam impossíveis de tratar aquilo, e depois vão lá e dizem assim, estes cães estão a ser maltratados, e depois atacam e batem... Quer dizer, isto é a loucura que se cria, porque não há condições,
sim,
para sustentar
dúvida.
Isto. E isto é amor contra amor dos animais. Não é... Pessoas que defendem as touradas contra amantes dos animais. Por exemplo, não há aqui, é amor contra amor. Eu vi ali, era já uma coisa que está fora da loucura. Vi raparigas a chorar à porta dessa senhora. A chorar, e depois viu o veterinário voltar a dizer: não, isto não está ali tão mal e tal. E ele depois ia insultar o veterinário a dizer que ele estava, que eles queriam ir lá tirar os cães de lá. Isto aqui já estamos a passar a um nível de um certo deslocamento, porque as multidões foram convocadas via Facebook para ir entrar num
mas
local.
Mas isso depois é sempre a consequência
bom,
habitual.
Fina, mais coisas.
Bom, eu.
É para lá da irritação.
Percebi-me. Eu gosto muito de concertos rock, música, hip-hop.
Apesar da idade?
Drama. Ah, então vocês conhecem. Vocês têm uma cena qualquer. Vocês têm
a malta,
um
quando é mais velha, não gosta até de rock, é só isso.
Um eu próprio, eu vou lá.
Olha a Carla.
Mais
olha
velha.
A Carla. Se ela uma vez sai de casa para ir a um concerto de rock, nunca.
E há aqui um problema com o Covid-19.
E o rock?
Como é que. E o rock?
E o rock, pois.
Porque
é.
Há aí uma crise. Houve aqui umas bandas portuguesas que editaram discos do Covid e não conseguem dar um pouco de espetáculos, porque antes os espetáculos, os discos eram um bocadinho para prover os espetáculos, não é? E agora é mais os...
Tem que ser por Zoom, não é? Por Teams ou por...
Não sei, e espaçamentos, não sei o quê. Portanto, faço aqui um apelo, vão comprando discos, voltem a comprar discos, é uma maneira de ajudar. Tenho aqui bandas portuguesas que muito simpaticamente mostram aqui. Estes são discos que saíram durante o Covid. Que é...
Qual é o álbum? Esse é o álbum.
Este é o dos Norton, este é do Pedro Troia, que é dos Capitães da Areia. Não sei o quê.
Mas é bom esse álbum dos Norton?
É bom. Se eu trouxe é porque é bom. E este também, entretanto descobri, este também está aqui uma crise. Isto é uma peça de coleção.
Norton não é um antivírus, não é um antivírus, Norton.
É, deve ser também. Havia um antigo antivírus.
E pá, os Kapinski.
Este também está aí uma crise de espetáculo.
Isso é teu? Compraste a Feira do Lado?
Isto arranjei.
Eras eleitor na altura.
Eu sabia que tu ias gostar. Está aqui a assinatura do Saco Carneiro, Diogo Freitas do Amaral e Gonçalo Rebertel.
Mas são originais ou...
Não, isto é original da época.
Olha que maravilha.
Um single, Aliança
Democrática.
Portanto,
tu eras um eleitor da AD, certo?
Ser democrático.
Estão
a ver? Isto também é uma crise. Agora não há comícios, também não podem tocar o hino.
Acho que não há oposição. Não há oposição. Li eu.
Este símbolo do PSD.
Passa lá para cá.
Lembra-me um novo partido que é o Ergte. Podem pôr um pi, se quiser. É o Ergte. O Ergte tem qualquer coisa de PSD.
Por amor de Deus.
Ergte!
Pina, portanto, em resumo, eras eleitor da AD e quando é que te zangaste da AD? Quando é que te zangaste?
Não, isto não, isto era pessoa...
Arqueologia.
Das suas relações.
Das minhas relações de família que tinha isto.
Portanto, afastada, a pessoa afastada.
No fundo havia bom
género.
Havia bom ADN na tua família. Isto
pronto. Isto. Sim. Pronto. Isto é uma...
Ok.
Relíquia.
Portanto, os concertos rock é complicado agora. Eu estou a imaginar, já se anuncia para aí os Nós Alives e os Primaveras para 2021. Vamos ver.
Sim, sim.
Vamos ver. O concerto o rock agora tem uma coisa que, por exemplo, o mosh. Como é que tu fazes mosh?
Esquece.
Não fazes?
Não, então eu lembro, às vezes havia concertos. É puto, um tipo ia para a ponta do palco que atirava-se, depois toda a gente abria, ele caía no chão. Agora cais mesmo no chão. O mosh, agora tu estás parado, estás aqui, estás ali, não há mosh.
E
faz mosh, o pessoal do heavy metal, do hard rock, com o cabelo também, que ele atira pingas de suor por todo lado, que é péssimo para o Covid. Depois, aos saltos, a máscara cai, não dá para estar num concerto.
Mas há umas festas agora onde podes ir e podes fazer mosh.
E depois, a banda em palco a dar tudo. Pá, e o público tem que estar parado e aquilo passa para a banda começa a tocar cada vez pior, desmorona, não dá. Portanto, pá, os músicos agora a solução é o regresso.
Ou
diz, comprem os discos, divirtam-se e depois quando passar o Covid,
logo se vê.
Pronto.
Boa, Pina, mais uma irritação.
Aqui os singles, 45 rotações.
Boa irritação, Pina, boa irritação.
Pronto. Por fim, eu tenho estado a observar, há dois géneros de pessoas que usam máscara. E eu estava para adiar esta irritação.
Certo.
Porque eu gosto de estudar, gosto de pensar sobre as coisas. E eu estou tão irritado que nem vou investigar sobre isto. Eu desconfio que sei porque é que é, mas a razão que eu desconfio que é, acho que não é válida. Que é o seguinte, só há duas maneiras de pessoas que usam máscaras. As máscaras têm aqui esta coisinha, não é?
Essa máscara é cirúrgica, ou lá que é?
Máscara cirúrgica, mas todas as máscaras têm isto, não é? E as pessoas usam máscara. Há quem usa assim, certo? Sim?
Nas orelhas.
De maneira correta. Sim.
Nas orelhas.
Assim. E depois, há os que usam assim.
Ah, exato, sim. Mas sabes porquê, não é?
Não, eu vou-te explicar porque é que isto é mau. Há os que usam assim. Eu acho isto. Está igual, isto é igual.
Sim.
É igual. Só que isto baixa, já está a fugir do nariz sempre, porque isto... Estão a ver? Faz força. Isto abre aqui de lado. A bicharada entra toda aqui de lado. Eu não consigo perceber.
A bicharada...
Não. Repare bem. Isto é pior.
Mas eu vejo... a folgazinha.
Eu já estou a ver. Eu agora vou na rua e divirto-me a ver. Olha, aquilo é de cruzado.
Já foi.
Este está tramado. Aquilo entra tudo ali de lado. Psh, tudo
e
de lado.
Que achas que as pessoas fazem isso?
Este já foi.
Olha, e...
Porquê é que as pessoas fazem isso?
Não sei. É isso é que eu tento investigar, não sei.
Não sabes, eu
devem se censar. Em princípio fica mais preso, mas não pois. Fica. Não fica.
Está o tipo
sai
de
mais
do
nariz.
Fica,
aquilo vai para baixo. Repara bem,
não
vai para baixo.
Não fica em ti.
E pá, então pessoas têm...
Não fica em ti, porque tu tens outra... Pronto.
Olha para isto. Não. Todas as pessoas que eu vejo... Mas eu sei o que é que estou... Já está a fugir do nariz. Todas as pessoas que eu vejo usar isto...
Desaconselhas, então.
Acontece isso.
Tem aqui umas entradas e ainda assim um biquinho na ponta do nariz. todas. E eu dei, mas esta malta usa isto assim porquê? Isso, eu não sei se está alguém aqui usando assim.
Ao fim de 15 dias de usar a mesma máscara,
não, não, não está a utilizar cruzado, não está. Usam cruzado, meu. Mas porquê que usam isto cruzado?
Porque os elásticos alargam e tens
mas de... Mas não é melhor assim, mas eu já testei, eu estou farto de testar isto, eu estou a ficar maluco com isto. Mas porquê que as pessoas usam cruzado?
Tens de ajustar.
Isto, vocês começam a andar na rua e vocês vão ver. Eu agora vou fazer um estudo de personalidade. Sim. A pessoa que usa cruzado e a pessoa que não usa cruzado. A pessoa que usa cruzado é um tipo retorcido.
O
é um chato, é um
teimoso.
É um teimoso. Olha, já está aqui outra vez.
O espeto, sabes a resposta?
Não percebi isto.
Não?
Estás a ver? Não sabes a resposta.
Acho que é para os fios estarem largos.
Eu também acho. Sim.
Os mas fios para verem lá a elasticidade.
Porque eu quando vejo as pessoas assim com isto cruzado, ainda é pior.
Lá, mas...
Está tudo aberto aqui, mas... tudo lá tudo aberto. Não sei. É giro. É lá, olha para dar. É aquela sensação de mais segurança.
Mas falsa.
Falsa?
Falsa.
Falsa, porque depois aquilo entra tudo de lado. Aliás, toda a gente recomenda que a máscara tem que estar justa.
Certo.
Portanto, fazer isto é pior. Epá, se tem a cabeça pequenina... Epá, olha, não sei.
Comprar uma máscara mais pequena.
Ponham aquilo como... Estão a ver aqueles anéis? Epá, ponham aqui um reforço.
Sim.
Para ficar mais grosso. Agora, não façam isto, porque ao fazer isto faz força para baixo.
Certo.
Bom,
é uma recomendação da
OMS.
Da OMS.
Da OMS do PIN.
Bom, eu não tinha grandes irritações contra contas apócrifas falsas no Twitter. Até que um dia deste alguém me disse: bom, olha, uma conta com o teu nome e a tua cara no Twitter. Eu fui espreitar, marimbei. Aliás, quem sou eu para me irritar com pessoas com cara de outras a falar, dado que eu estou diretor de um suplemento satírico em que as pessoas com os nomes próprios. Alegadamente fazem coisas que não fizeram.
Não ocorreu processar, que é o que os presos fazem logo.
Não, até porque não se esquece quem é. A coisa não me chateou, deixei de rolar. Até que o problema não são os postos que o cavalheiro coloca, mas...
Ou a cavalheira, sim.
Mas sim as conversas com quem interage e aquilo que diz. E aí eu não me revejo nas coisas que a pessoa diz.
A pessoa diz que gosta de futebol, por exemplo.
Sim, mas isso foi uma ironia, foi uma pequena ironia que eu disse, mas o problema é que diz coisas racistas, diz coisas, é mal criada, enfim, usa palavrões, chama nomes a pessoas, e aí eu disse, bom, tenho que ver se isto, como é que isto é, porque, por exemplo, houve pessoas a mandarem mensagens a perguntar se era eu, porque aquilo tem o meu nome, tem a minha fotografia e diz, note o meu nome, portanto...
E há pessoas que acham que és tu.
Aliás, um jornalista de economia mandou-me uma mensagem a perguntar se achava que era uma chalaça magritiana. Isto não é um
pepino.
Isto não é um cachimbo. Isto não é o Luís Pedro, sendo eu. Bom, eu achei que fiz um disclaimer no Facebook a dizer isto não sou eu e tal e tal e tal. Mas aquela pessoa, houve alguém que interagiu com esse elemento e disse, epá, você não pode estar a usar a fotografia da pessoa e o nome, e ele disse, ah não, isto diz not. Diz not, não é a pessoa, portanto.
Não. E a fotografia? Não é um bom argumento?
E a fotografia? A fotografia, ele passou-lhe um filtro por cima, ficou assim um bocadinho, sendo um desenho.
Difuso.
Assim, é um cartoon. O que acontece é que as pessoas acreditam que sou eu.
Sim.
Isso, para mim é um problema. Aquilo manda-se. E ele diz assim: olha aqui, a conta, uma das contas famosas do Twitter é o Not Zuckerberg. O que acontece? Isso é uma conta satírica e satiriza aquela pessoa. Só que esta conta, o que é que faz? Vai à conta de pessoas que eventualmente poderiam interagir comigo. E insulto ou interagem com ela a dizer este tipo é um coisa, este tipo está comigo no programa, este tipo com quem eu não estou no programa é uma besta. Sim. E faz um não, coloca um não e tal. Bom, e então aquilo incomodou-me.
Está a ter
houve, assim, de alguma forma, mas houve gente que. Mas também não. Houve gente que denunciou a conta, mas a Carla denunciou a conta, mas aquilo não vai dar em nada. Mas houve alguém que me deu esta coisa. Só há uma maneira de você resolver isso. É ir para o Twitter. Exatamente. E criar a sua conta.
Exatamente.
Eu disse, não, não quero. Não quero. Ah, mas tem que ir. Tem que ir para o Twitter e tem que se assumir.
Já.
Posso assumir.
E eu que quero aqui dizer o seguinte: eu não tenho que ir para o Twitter. Não tenho que entrar. Aliás, quero aqui dizer, eu estive no Twitter de 2008 a 2012 com o meu nome, a minha cara. Pá, achei que aquilo era uma coisa completamente tóxica, isso aí. E em 2016 fui obrigado a criar uma conta branca no Twitter. Isto é uma conta que se chama L1234, uma coisa assim, nem sequer bem, sei bem como encontro. Porquê? Por causa do Trump e de outros que tais. Porque eu preciso de ver os tweets dele. Mas não é que eu tenha interesse em polemizar ou estar nas guerras do Twitter e pertencer àquela confusão toda que o Twitter é. É porque sou obrigado a ir ver coisas que se passam no Twitter. Fulano diz assim, o presidente Trump agora fez um rant de tweets a dizer assim o quê. Tenho que ir pedir a alguém que me mostre ou que me mande um screenshot. Não, vou lá, vou ver. Ou a outra pessoa. Não é que eu tenha um fascínio qualquer. Profissionalmente tenho que ir. Assim, ah, isso não. E aí as pessoas do Twitter dizem-me assim. Mas isso é batota, isso é desonesto.
Não.
Não, é desonesto. Estar vai, no Twitter, vai, estar no Twitter, ver, a ver,
não, a ver, amicar.
E andar por lá e sem participar. Isso é desonesto. Amicar. Não é, porque eu não tenho vontade nenhuma, nem fascínio, nem vou andar por lá a olhar na fechadura. Não, eu vou ver coisas que sou obrigado a ver. Não é que não tenho nem tempo nem interesse. Porque há pessoas que passam muito tempo no Twitter e aquilo é uma vida delas. Mas então isso é desonesto. Se és honesto, tens que te assumir e aparecer e pôr lá o teu nome e a tua cara. Porque não se vai, não está no Twitter assim. Epá, não estou, sim, estou. Tu, porque só quero ver aquilo. E deixar dizer o seguinte: o Twitter está a entrar num ponto de viragem em que começa a haver uma revolta contra o poder do Twitter de moldar a realidade. Uhum. E acho muito bem que haja. Acho muito bem que haja, porque está a atingir um ponto de controle da realidade e não podemos deixar que a multidão do Twitter controle a realidade. Começou com a colunista do New York Times, que diz que o jornal neste momento é editado pelo Twitter. Uhum. Embora agora, ainda ontem, tenha saído um texto no Washington Times a difamá-la. E um tipo, o Andrew Sullivan, um conservador, que diz que é gay, pró-Biden, pró-ambientalista e ação climática, católico, é tudo menos aquela ideia do conservador, diz assim, eu não consigo estar nesta redação por causa da pressão,
saiu da revista,
e saiu da New Yorker. Neste momento, o poder da New Yorker.
New York
Magazine.
New York Magazine. O poder que a revolta do Twitter tem para despedir pessoas, cancelar, eu não vou utilizar aqui o termo cancel culture, mas para retirar peças, para acabar com programas de televisão, para tudo isso, é excessivo e as pessoas deixam-se moldar. Portanto, eu, por exemplo, não quero participar nisso e não me vão obrigar. E acho mal que, embora o Twitter, por acaso, esteja a fazer algumas coisas, tipo, acabou com 150 mil contas do QAnon, do Q, aquela teoria da conspiração que diz que o Deep State americano é controlado por pedófilos adoradores de Satã e que tem força mesmo dentro das hostes do
Trump. O Twitter também quer controlar o Trump, não é?
Do Trump. Eu acho que é errado eu não poder ter a capacidade de mandar abaixo uma conta de que está a falar por mim e há pessoas só porque tem um not antes, que é uma subtileza. Mas pronto,
por visto
não
um
tem.
Queres enviar um recado à pessoa que usou para a teoria?
Não, porque não vale a pena. Já vi que ele diz que acha que é-lhe permitido.
Ela.
É conversa de gajo. É-lhe permitido porque tem um note, não vale a pena, é meio diferente. E até porque não diz nada de interessante, é apenas ofensivo. Bom,
esse é que é o problema, é que nem sequer tem uma coisa com graça, não é?
Depois, voltando, eu tenho andado aqui a fazer uma coleção de descobertas que os jornais têm sobre a alteração do nosso cotidiano por causa do vírus. A semana passada trouxe o apito, o esparguete. Uhum. Pois bem. Os casamentos, parece que os casamentos, o casamento tradicional vai ficar completamente arrumado, mesmo na era pós-Covid, porque já não se concebe a ideia
de ter uma cerimónia com 200 pessoas todas juntas,
dinheiro,
tudo a gastar, tudo a embobadar-se, os padrinhos agarrados,
nada frugal. Nada
tudo embriagados, e as pessoas agora estão a casar em pequenas cerimónias de 10 pessoas e a dizer que não, que afinal isto ainda foi melhor que a ideia, porque são pequenas cerimónias simbólicas, muito mais. E tanto
tu repara,
eu na minha vida fui a poucos casamentos. Olha, fui ao teu, tive lá algumas horas, porque eu nunca fui a um casamento inteiro.
Não, estava muita gente.
Nunca fui a um casamento inteiro.
Estava bonita a Carla.
Ia três ou quatro casamentos.
Estava bonita a Carla.
Estava linda. Estava... E o Carlos ainda mais. Também. Ah. Também.
O Carlos ainda mais.
Como é que está? Como é que ela vestida, Carla? Estou aqui a perguntar na regia como é que ela está vestida, Carla.
Era lindo.
Era lindo. Era lindo. Era maravilhoso. Deixa-me. E então,
perguntou aqui da região, foi de Sabrinas?
Não, mas foi um sítio maravilhoso. Mas agora,
Sandálias, é um sítio maravilhoso.
A Carolina ainda não mandou travar
a coisa. Bom, continuando. Mas então, estas cerimónias terminaram e agora vão ser pequenas cerimónias. Agora, eu acho que os casamentos estavam fora de controle já, com pré-festas e coisas, e cerimónias ensaiadas e não sei o quê. Eu só sabia de. E agora as roupas tinham de ser iguais. Uma vez do Sri Lanka, em Colombo, tinha uma indústria de casamentos extraordinária, que tinham pessoas todas no lá, e as pessoas vestiam-se todas de iguais. 50 pessoas, os homens e as mulheres, todas com fracos da mesma cor, com notas, aquela era uma coisa. Essa indústria finita, acho bem. Outra coisa, agora, para os OCDs deste mundo, para os obcecadinhos com os germes, outra coisa que vai acabar: o bolo de aniversário com velas. Aí está, coisa que acaba. Porquê? Porque eles tiveram que superar para o bolo. E agora andaram a fazer testes sobre um bolo soprado e um bolo não soprado. E se chegaram à conclusão que o bolo soprado tem 130% mais bactérias do que o bolo soprado. E agora, o bolo soprado, as velas, eu não sabia, que era uma tradição que importámos dos americanos, claro, e o que interessava não eram as velas. Mas o fumo que subia para os deuses e para o universo. E isso eu nunca percebi qual era a ideia de.
Soprar.
Agora, tem que se manter qualquer coisa que substitua as velas, porque as velas do bolo implicam que as pessoas se unam num momento em que cantam e que fazem um pequeno momento celebratório, claro, celebratório, e que junta aquele momento que as pessoas vão memorizar. Sim. Para o aniversário, porque senão não tens nada num aniversário.
Podes apagar com o moleque, podes apagar com o moleque. Bebe-se
tudo, ou sei quê, ou carrega num botão, ou qualquer coisa, e aquilo apaga-se, ou qualquer coisa, ou sai um fumo, enfim, qualquer coisa. Agora, tem que haver qualquer coisa que substitua. Agora, neste momento, O gênio saiu da lâmpada, que era aqui, sabe,
da garrafa.
Porque já sabem que quando soprar aquele ice, que eles chamam, aquela coberta, fica convidada.
Não sei se o Pina se lembra disso no seu aniversário, convidada. Mas olha, Pina, para o ano lembras-te.
Já não podes.
Menina, Covid, uma salva de palmas. Tipo, pegas na vela e desejas, espero nunca ter Covid.
Agora o pessoal tem de raspar aquilo por cima.
Estão aqui a dizer, estão aqui a aconselhar da Regi que se pode fazer com o leque.
Sim.
Pagar as velas com o leque. Que era o que o Pina devia ter feito se tivesse lembrado.
Pois, agora
é. Já foi.
Foi pouca gente.
Foi dentro do.
Estou preocupado com as baixas.
Foi dentro do núcleo.
Isto pôs uma máscara no bolo.
Não, por favor.
Chama-lhe núcleo.
Bom, para a semana a mais, o último programa antes das nossas férias.
Sinceramente, não pensei em ti na casa dos meus pais.